Começando pelos antecedentes históricos deste processo, é importante frisar que o eclodir da guerra em 1992, nas áreas de produção diamantífera na província da Lunda Norte, especialmente na bacia hidrográfica do Quango, trouxe como consequência imediata a suspensão da relação jurídico-laboral de um universo de aproximadamente 5 mil trabalhadores, em decorrência deste motivo de força maior. Ora, concomitantemente, a crise económico-financeira que assolou o setor mineiro em geral provocou a desativação de várias empresas diamantíferas da zona mineira do Lucapa, relegando por desemprego involuntário cerca de 3 mil trabalhadores. Mas sobre esta última questão, gostaríamos depois de voltar a falar sobre este assunto numa próxima oportunidade. Pelo que a figura-se importante, fazemos referências que possam, de alguma maneira, conduzir para a dissipação dos eventuais equívocos suscitados por algumas intervenções que têm sido feitas a partir do Quango e que podem, de alguma maneira, distorcer a verdade. Ora, com a paralisação deste conjunto de minas do Quango, esta paralisação acarretou inevitavelmente consequências socioeconómicas bastante significativas para a vida dos trabalhadores, os quais ficaram privados de prover os meios necessários para garantir a sua subsistência e dos respectivos grupos familiares. Considerando que a atividade mineira constitui o principal foco de empregabilidade nas zonas de produção de diamantes. O longo período de guerra que devastou o país, dilacerando o seu tecido económico e social, criou incontornáveis dificuldades de ordem financeira para a empresa, forçando a suspensão de pagamentos, dos pagamentos que vinha assegurando estes trabalhadores a título compensatório, devido à situação objetiva prevalecente nas respectivas áreas de trabalho, gerando em consequência uma situação de descontentamento generalizado no seu seio. Ora, o insucesso das várias iniciativas promovidas na busca de uma solução negociada sobre o elenco das questões recenseadas em torno destes processos determinou a sua judicialização, em decorrência da qual a Indiama EP foi condenada por ter sido julgado mais que provado todo o acervo de fundamentos invocados contra si pelos requerentes. Ora, diante deste cenário, a Indiama viu-se impelida a intensificar os contactos com os representantes dos trabalhadores, visando buscar consensos sobre as várias matérias, de acordo com as limitações impostas pelo novo contexto económico e financeiro do país, em que o leque de soluções possíveis tornava-se igualmente exíguo para uma massa tão densa quanto complexa de obrigações. O mecanismo de negociação direta com o principal órgão de gestão da empresa revelou-se manifestamente ineficaz para dirimir de forma exitosa o amplo conjunto de novas questões que em cada dia os representantes dos trabalhadores foram apresentando, cada vez com maior grau de exigência e complexidade, perante o qual a negociação não podia continuar a ser conduzida insistindo no mesmo paradigma. Impunha-se deste modo a necessidade da reformulação de um novo quadro de negociação, baseado na conquista, em primeira instância, de um maior espaço de empatia entre as partes, superando-se o clima de desconfianças e da confrontação desnecessária a favor de um diálogo permanente e construtivo. Deste modo, tornou-se possível a concretização do que hoje se pode considerar como um sucesso à volta deste processo. Bem, foi estabelecido um acordo extrajudicial com os representantes dos trabalhadores, beneficiários do processo, e que era necessário, de facto, pagar-se um valor respeitante às indemnizações. Portanto, a primeira questão era o pagamento das indemnizações devidas a esses trabalhadores. E a Indiama, para este efeito, projetou 14 milhões e 500 mil dólares americanos para o pagamento dessas indemnizações em duas fases distintas. Primeiro, valor atribuído a cada trabalhador na primeira fase foi de 2.900 dólares americanos. Portanto, multiplicados pelos 5 mil, faz o valor de 14 milhões e 500 mil dólares americanos. Então, a segunda questão tinha a ver com o processo de reformas. Ora, o processo de reforma dos trabalhadores iniciou-se com a assinatura de um acordo entre a Indiama e o Instituto Nacional de Segurança Social. No âmbito deste acordo, foram estabelecidas as condições essenciais e os procedimentos a serem observados com vista à habilitação destes trabalhadores para a sua passagem à reforma. Foram, neste caso, recenseados e inscritos na base de dados do INSS cerca de 2.623 trabalhadores. 2.620 trabalhadores, justamente porque foram estes que manifestaram-se disponíveis para aderirem ao processo das reformas, enquanto os outros opuseram-se porque, para eles, a questão central tinha mais a ver com mais um valor de indemnizações, ao qual a Indiama absteve-se de pagar, respeitando totalmente, na íntegra, portanto, o estabelecido no acordo extrajudicial. Como dizia, o acordo celebrado entre a Indiama e o INSS estabelecia determinados parâmetros que obrigatoriamente deviam ser observados. Então, havia uma dívida contributiva desses trabalhadores para com o INSS. Dívida contributiva resultante da falta de contribuições desde o ano de 1992 até o ano de 2019. Este valor da dívida foi estabelecido em 4 mil milhões, 432 milhões, 173 mil 926 kwanzas e 40 cêntimos. A este valor foram acrescidos juros de mora no valor de 23 milhões 878 23 mil milhões 878 milhões 337 mil 28 kwanzas e 48 cêntimos. Perfazendo o montante de 28 milhões 310 milhões 510 mil 950 kwanzas e 88 cêntimos. No entanto, a Indiama viria a ser beneficiária de um perdão de juros, ao abrigo do artigo de 17 da Lei nº 18/2018, de 28 de dezembro, que cria o regime excepcional de regularização da dívida à Segurança Social para contribuintes com dívidas vencidas até 31/12/2017. Ora, estes valores todos foram liquidados pela Indiama no princípio do mês de janeiro de 2020. Com esta liquidação, estavam lançadas as premissas para o início do processo de passagem à reforma dos trabalhadores das minas do Quango. Neste momento, dos 2.623 trabalhadores recenseados e inscritos na base de dados do INSS, passaram já à reforma 967 trabalhadores, que têm estado a receber ou a oferir com regularidade as suas respectivas pensões de reforma. Como é evidente, a diferença pode ser grande, mas também é importante reconhecermos as dificuldades pelas quais o Instituto Nacional de Segurança Social tem estado a passar, justamente com a redução do trabalho presencial e a quantidade de processos que aportam a este Instituto pelo país inteiro. Ou seja, a capacidade de resposta do Instituto Nacional de Segurança Social diminuiu drasticamente em face da pandemia do Covid-19 e também pela quantidade de processos de passagem à reforma que chegam de todos os organismos e de todas as províncias do país. Logo, para responder a uma questão que tem sido colocada com alguma insistência, de que a Indiama não está a fazer absolutamente nada a favor destes trabalhadores, para dizer, refutando, que tal não constitui a verdade. Porque há muitos trabalhadores que poderão testemunhar, estes trabalhadores que poderão testemunhar, justamente porque têm sido eles os beneficiários dessas pensões. Temos uma comissão legitimada pelos próprios trabalhadores e que consigo trouxe atas de uma Assembleia Geral realizada pelos próprios, a indicarem como seus representantes as pessoas que connosco têm estado a trabalhar em volta de todo este processo. Se foram criadas novas comissões, comissões paralelas, que estão interessadas apenas em criar dificuldades a este processo, a Indiama não se identifica, nem tampouco reconhece a legitimidade de tais indivíduos. Pois, reafirmamos, a nossa firme determinação de continuar a trabalhar com aqueles com quem iniciamos o tratamento destas matérias e que até agora se têm manifestado satisfeitos com os resultados que foram até aqui alcançados. Acredito que estamos em condições de poder sim concretizar ou concluir os restantes processos. Temos estado em contacto permanente com o Instituto Nacional de Segurança Social, ao qual temos manifestado a nossa preocupação relativamente aos processos que até agora não conheceram o deferimento, e acreditamos que haverá uma boa capacidade de resposta por parte do INSS com vista à conclusão destas matérias.